MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana faz parte da série especial sobre o trabalho do Ministério Público na defesa do interesse da população dentro das diversas áreas de atuação institucional, como saúde, educação, meio ambiente, infância, patrimônio público e muitas outras. Nesta edição, vamos falar sobre o trabalho do Ministério Público do Paraná no que diz respeito aos direitos humanos. Nosso entrevistado é o Procurador de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Olá, doutor Olímpio, seja bem-vindo. Eu já começo com uma pergunta. Quando falamos que o Ministério Público atua na área dos direitos humanos, o que exatamente isso significa?
É importante, antes de mais nada, fixar que esses direitos denominados humanos, esses direitos humanos advêm, eles surgem a partir do processo civilizatório, do avanço civilizatório. Quanto mais a sociedade avança, mais são estabelecidos esses direitos. Então, nós tivemos um momento, né, em que esses primeiros direitos diziam respeito à proteção do cidadão contra o próprio Estado, são os chamados direitos civis. Num segundo momento, avança-se no sentido de se estabelecer os direitos políticos, e daí o cidadão, através do seu voto, podendo definir o governante, as políticas a serem implementadas, né, na sociedade. E, num terceiro momento, são os direitos que dizem respeito aos chamados direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos culturais. Então, nessa terceira fase, o que se estabelece é a obrigatoriedade, por parte do Estado, inclusive, da sociedade, mas principalmente do Estado, de assegurar esses direitos que são elementares da pessoa humana, como saúde, como habitação, como educação, trabalho digno, enfim. Quando se fala em direitos humanos, nós temos que estar pensando, né, nesses direitos que dizem respeito à existência, né, de uma sociedade já evoluída e que, por isso mesmo, preocupada em garantir para todos, não só para uma parcela da população, mas para todos, a possibilidade do exercício desses direitos que, no caso brasileiro, estão já prometidos no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na nossa Constituição, que não por acaso foi denominada de Constituição Cidadã. O Ministério Público é indicado pela própria Constituição brasileira como entidade a quem incumbe não só a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, mas também a defesa do regime democrático. E é exatamente nessa perspectiva da garantia do regime democrático que o Ministério Público deve intervir, como eu disse, para que todos possam participar dos benefícios produzidos pela sociedade, para que todos possam exercitar esses direitos que são elementares da cidadania.
E na prática, como é que funciona a atuação dos agentes do Ministério Público na defesa desses direitos humanos, né, para toda a população?
O Ministério Público tem uma característica que o difere, que o torna diferente dos outros integrantes do sistema de justiça, especialmente do Poder Judiciário. O juiz, e se diz que o juiz é inerte, a jurisdição é inerte. O juiz não pode decidir sobre nenhum fato se não houver a provocação por alguém. O Ministério Público, diferentemente, sim, ele pode ser provocado, e uma vez provocado por qualquer um do povo, por qualquer cidadão, ele tem que responder a essa provocação, mas o Ministério Público pode atuar, inclusive, sem provocação de ninguém. O Ministério Público pode investigar situações. Vamos tomar como exemplo a área da infância e da juventude. Pode investigar a situação das crianças e adolescentes quanto à implementação dos direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E cada vez que ele identificar que um direito não está sendo cumprido, que a omissão do Estado no asseguramento de um determinado direito, o promotor de justiça pode agir sem, como eu disse, necessidade de ser provocado por quem quer que seja.
E, na opinião do senhor, quais são os maiores desafios no Brasil na defesa dos direitos humanos?
Olha, eu estou completando, né? Completei, aliás, 45 anos de Ministério Público do Estado do Paraná. O que esses anos todos me traz como conclusão desse tipo de reflexão é de que não basta a existência da lei, por melhor que seja a lei, mesmo a lei de excelência, ela por si só não altera a realidade social. O que altera a realidade social é o exercício dos direitos que estão previstos na lei. Então, é necessário que a população tenha conhecimento desses direitos e exija esses direitos do poder público. Por outro lado, não basta ter a melhor das políticas formuladas para a garantia desses direitos se, no momento das leis orçamentárias, não forem destinados os recursos necessários para a implementação dos programas e ações que são relacionados a esses direitos. Então, eu diria que qual é o grande problema da realidade brasileira? É que o orçamento brasileiro não prevê recursos suficientes para a garantia, de maneira universal, para todos, né, desses direitos de saúde, de educação, de habitação, de trabalho digno. Então, o grande problema é exatamente esse. Há uma distância entre o discurso dos administradores públicos e a realidade que se perfaz, a realidade que vira, que interfere na vida das pessoas, quanto à inexistência dos recursos para implementar os programas e ações.
Então, existe aí uma lacuna, né, entre o que é prometido e o dinheiro para com que essas políticas públicas se concretizem, né? O que o senhor diria para quem está nos ouvindo? Como que a população pode atuar nesse sentido?
É, a população é identificada, né, a existência de um direito que não está podendo ser exercitado, a população pode, sim, e deve procurar o Ministério Público, que tem o dever institucional, seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo, de ingressar com ações para o fim de que aquele direito possa ser materializado, e principalmente em relação ao próprio Estado, né, que tem o dever institucional e indelegável de asseguramento desses direitos, de promoção social das pessoas.
Doutor Olímpio, gostaria que o senhor explicasse se o Ministério Público tem alguma estratégia, projeto, iniciativas que também ajudam a promover os direitos humanos, a fiscalizar se eles estão ou não sendo cumpridos.
Olha, eu diria, né, nesse aspecto, né, os destaques a serem feitos. De um lado, o fato de que o Ministério Público especializa os seus agentes. Nós temos promotores de justiça que atuam nos chamados centros de apoio operacional, especializados nas matérias mais significativas para a sociedade, tanto nos centros de apoio como nas respectivas comarcas. Ou seja, em todo o município, a população pode encontrar promotores de justiça destinados a atuar especificamente na área da saúde, ou na área da educação, ou na área da defesa das crianças e adolescentes, ou na área da defesa do consumidor, ou do idoso, ou da pessoa com deficiência. Então, o Ministério Público criou núcleos de referência para os promotores de justiça e também para a sociedade. Ou seja, é uma atuação qualificada. Uma atuação de gente que se especializou e se prepara para fazer essa defesa. Por outro lado, é importante acrescentar o movimento que o Ministério Público do Estado do Paraná faz no sentido de se aproximar da sociedade. Então, nós temos as experiências das promotorias das comunidades, onde os promotores de justiça se deslocam, né, num período noturno para fazer o atendimento da população. Nós temos as experiências de reuniões, das audiências públicas, onde o Ministério Público chama a população para ouvir da população quais são os temas mais significativos, quais são as suas demandas para a atuação do Ministério Público, além de seminários frequentes, né? Eu diria que nós temos todo mês, né, um evento destinado a esse objetivo de ouvir a sociedade civil, de ouvir a sociedade civil organizada acerca de como se daria melhor a atuação do Ministério Público para a defesa desses direitos. Eu não poderia deixar de fazer a observação que, nesse contexto dos direitos a serem implementados, deve ser dado prioridade absoluta para as crianças e adolescentes. Isso está dito na nossa Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à profissionalização. Enfim, a nossa Constituição indica esses direitos fundamentais da população infanto-juvenil e eu não tenho dúvida em dizer que nós não alcançaremos essa desejada sociedade melhor, mais justa, se continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania, para a opressão, para a exploração, para a exclusão social. Então, no contexto dos direitos humanos, é dever de todas as instituições, é dever do próprio Ministério Público, dar prioridade para o asseguramento dos direitos das crianças e adolescentes.
E a comunidade encontra onde o Ministério Público está acessível, é gratuito, precisa levar documento, se precisar fazer uma denúncia de alguma irregularidade, que às vezes o cidadão imagina que exista uma irregularidade, mas não tem certeza. Enfim, como que a população acessa os serviços do Ministério Público?
Eu diria que o promotor de justiça, para cumprir com o seu dever institucional de ser o defensor da sociedade, tem que estar com as portas abertas para a população. O gabinete do promotor de justiça é um gabinete de portas abertas para ouvir a população. Além dessas reuniões a que eu fiz referência, das audiências públicas, o promotor de justiça, no seu gabinete, no trabalho cotidiano do promotor de justiça, deve ouvir, tem obrigação de ouvir qualquer do povo que leve ao Ministério Público uma reclamação quanto à violação de direitos, quanto à omissão do Estado. Portanto, procurem o promotor de justiça nos fóruns, porque ele certamente ouvirá o que deva ser dito, o que quer dizer o homem da população, o homem do povo, e tomará as medidas legais cabíveis. O que eu recomendo é, quando for procurar o promotor de justiça, sempre formalizar a sua reclamação. Tomar ou levar por escrito essa reclamação, ou pedir para que no gabinete do promotor de justiça essa reclamação seja tomada por termo, seja escrita. Porque a partir daí nós estaremos instaurando um procedimento dentro do Ministério Público que terá que ter uma solução, e a gente imagina sempre uma solução favorável para o cidadão.
Então, o Ministério Público, através dos seus promotores e promotoras de justiça, é um aliado do povo.
A Constituição aponta o Ministério Público como mais legítimo defensor dos interesses da sociedade. Ele é efetivamente o defensor do povo, que atua sem cobrar. Não há o promotor de justiça não recebe honorários. O promotor de justiça atua gratuitamente para atender não só as questões individuais, como também as questões coletivas de uma própria comunidade.
Para conhecer o endereço das promotorias de justiça do Ministério Público, visite o site mppr.mp.br ou então procure informações no fórum da sua comarca. Doutor Olímpio, agradeço a sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do programa MP no Rádio, enviando comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Luísa Mainardes, apresentação de Maria Amélia Lonardoni e edição de Patrícia Ribas. Eu deixo aqui mais uma vez o site do Ministério Público, mppr.mp.br. Agradeço a sua audiência e até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.